Mari, vamos começar hypando esse podcast?
Bora.
Vamos ser polêmico?
Total, vamos.
Vamos começar botando a gente lá no top 1?
Vamos.
Caso Cariani foi o maior extremo que a Supply já viveu como empresa?
Eu falo que eu não sou apegada ao modelo de negócio, eu sou apegada ao negócio. Se o modelo de negócio tiver que mudar, tá tudo bem. A gente precisa ser apegada ao negócio. Ele precisa faturar, ele precisa dar lucro e gerar caixa. Esse é um ponto. Se o modelo de negócio que a gente tá fazendo hoje não vai ser o modelo de negócio, provavelmente não vai ser daqui 5 anos, eu preciso entender como que vai ser pra gente poder se adaptar e criar alguns conceitos em cima disso.
Fala, turma! Sejam bem-vindos aí mais um Extremos aqui no G4 Podcasts, né? Alfredo Soares aqui como host desse episódio, mais um episódio especial onde eu estou fazendo as entrevistas e apresentações sozinho. Bruno Nardon está no nosso wall room aí, ajudando nessa tragédia, né? Nesse momento desafiador que o Brasil e que principalmente o sul do Brasil está vivendo, mas eu acho que como brasileiro a gente está se unindo e conseguindo aí trazer muita ajuda, muito recurso para a turma do sul, que tem um desafio muito grande pela frente. Esse episódio está sendo gravado no dia onde está tudo ainda muito tumultuado, e eu gostaria de aproveitar a nossa audiência aqui do podcast para poder trazer aqui embaixo. Eu vou botar um pix do Will da Trijoia, que é uma pessoa aonde a gente acredita, confia, e aonde a gente, na física e como instituição, fez as nossas doações e direcionou o nosso recurso. A escolha do Will, tá, que eu estou botando o pix aqui agora, direção@trijoia.com.br, é exatamente por ele ser um empresário e ele está na linha de frente distribuindo esses recursos para os grupos, para os movimentos lá na ponta, no campo de batalha, onde realmente essa guerra está acontecendo, né? E por que essa decisão? E eu estou tentando trazer esse disclaimer aqui para vocês. O Will é um empresário e ele está fazendo o melhor uso desse recurso. Como empresário e com o network de conhecer donos de indústrias, atacados, centros logísticos, o recurso na mão dele não está só comprando as coisas, mas está comprando de forma melhor. E é o que a gente precisa nesse momento, fazer cada um real valer o máximo possível para a gente conseguir comprar mais coisa e poder distribuir para essas pessoas. Lembrando que em um acontecimento como esse, você tem três desafios muito grandes, né? Você tem o desafio de salvar vidas, né? Os resgates imediatos. Você tem o desafio de acalmar as pessoas resgatadas para tranquilizar e ter mais gestão sobre essa multidão, sem onde dormir, sem o que comer, sem o que beber. Então é importantíssimo ter alimentos, ter colchão, ter coisas para acalmar essas pessoas e para dar um pingo de esperança para que a gente consiga controlar a situação, senão a população entra em pânico e aí fica mais difícil ainda resolver as coisas. E o terceiro pilar é a reconstrução de tudo isso, que vai durar anos, e por isso a gente precisa se unir. Então, não sei quando você está assistindo esse podcast, mas com certeza qualquer recurso que a gente conseguir aqui desse momento, que você puder doar, qualquer valor vai estar ajudando em uma dessas três etapas do movimento, desse acontecimento, dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá? Então, conto com vocês, está aqui o Pix. Esse é o Pix que a gente confia, tá? Se você quiser, você pode acompanhar o Will na rede social, a gente vai botar o Instagram dele aqui também, para você acompanhar tudo ao vivo que ele está fazendo. Ele está trabalhando noite e dia, e ele é um varejista, é um cara que pegou a empresa dele e está com todo o time dele alocado em ajudar na utilização e distribuição desse recurso. Então, se você quer vir, confia no nosso trabalho, confie na gente e direcione recurso aí para esse canal, né? Para mais esse canal, porque o Brasil realmente está unido ajudando aí o sul do país. Bom, então vamos lá. Podcast de hoje mais do que especial. Uma pessoa que eu admiro muito, uma empreendedora exemplo. Principalmente quando se fala de empreendedorismo feminino, para mim a história dela tem algo muito legal, porque ela não só é uma CEO mulher, uma empreendedora mulher, uma líder mulher, e atua no mercado altamente masculino, né? Predominantemente masculino, que é o mercado fitness, que é o mercado de fisiculturismo, Então é muito legal ver uma história dessa, ver uma mulher se posicionando e liderando esse mercado e se tornando referência em gestão, em produto, né? E isso dá um orgulho muito grande. E também uma pessoa que eu conheci, já acompanhava e tive o prazer de ser convidado a fazer parte do time da Probiótica, que é uma das linhas premium de suplementos mais incríveis do Brasil, uma marca super tradicional e que agora eu tenho o prazer, né, e o sabor de ter acesso a todo esse mix de produtos que a Probiótica entrega, de barrinhas de proteína, a creatina, a suplementação, para eu poder também estar aí melhorando e acelerando, turbinando a minha saúde, que, como vocês sabem, não tem CNPJ forte com CPF fraco. Então, a gente, ainda mais a gente sendo produto, influenciador, canal, é super importante a gente estar se cuidando. Então, eu nunca tinha me envolvido com nenhuma marca desse segmento e a Mari me convidou para fazer parte desse novo time, numa nova era da Probiótica, e eu estou super orgulhoso de poder ajudar não só como embaixador, usuário do produto, mas também como advisor ali, ajudando ela em algumas estratégias. Então, Mari, seja muito bem-vinda ao Extremos. Obrigada. E vamos falar muito dessa sua história aqui, que eu tenho certeza que vai ser incrível.
Poxa, obrigado pela introdução, estou super honrada, é um prazer estar aqui com você. Um prazer ter você também junto com a Probe nesse novo momento Probiótica.
Nasceu num podcast.
Nasceu no podcast, a gente já estava com esse reposicionamento da Probiótica já para ser lançado. E aí, quando a gente falou com o Tim, falou, cara, tem a cara do Alfredo Soares. E aí, a gente não pensou duas vezes para te convidar. E obrigado por você ter aceitado, pela confiança de você ter aceitado estar com a gente.
O trabalho que vocês fazem é admirável. E assim, galera, para você que não conhece, tá? A Mari Morelli, ela é sócia e CEO do grupo Suplay, tá? Que contempla as marcas Max Titânio, Probiótica e Dr. Peanuts. Então, é hoje um grupo que fatura um bi, Mari. Um bi, né?
É, exatamente.
Aí vai quebrar essa barreira esse ano agora, um bi vai.
Vamos.
Mas que já fatura um bilhão de reais. Então, assim, é um grupo hoje que lidera, né, protagonista nesse movimento de saúde, nesse movimento de fisiculturismo, de performance no Brasil, que também vem ganhando muita força, né? Impressionante.
Muito demais.
Os influenciadores cada vez maiores.
Exatamente. Antes a gente falava que a gente lidava com nicho, né? O nicho do fisiculturismo. Só que hoje os nossos influenciadores explodiram a bolha de um jeito que eles viraram referência. Então, as pessoas que não gostavam de musculação começaram a praticar e começaram a ver esses influenciadores como referência. Então,
mas eu acho que eu tenho uma tese, assim, cara, que eu acho que eu criei. Eu acho que, ao longo dos últimos anos, na internet, uma das palavras mais usadas, principalmente quando começou a era dos vídeos curtos, dos reels, né, desse conteúdo Shorts. Mais dinâmico, qualquer vídeo, qualquer áudio, você via muita palavra, né, os próprios cortes de podcast, a cada 10 perguntas do que é sucesso, que é o que no final do dia as pessoas querem buscar, né, eu acho que as pessoas na internet, elas primeiro buscam riqueza e depois buscam sucesso. E em todas essas, e saúde, em todas essas categorias, a palavra mais repetida pelas pessoas como caminho é disciplina.
Sim.
E quando você pega um atleta de fisiculturismo, a disciplina desses caras é algo fora do normal.
É invejável.
É algo extraordinário.
Sim.
Porque não tem como você comprar um corpo maneiro, não tem como você alugar um corpo legal, não tem como... Não, é o tipo de negócio que o dinheiro não compra.
E é o esporte que você carrega no seu corpo. Se você vai jogar tênis, você pode jogar tênis num torneio no final de semana. Durante a semana, você come o que você quiser, depois você volta para a rotina, você está bem de novo para jogar outro campeonato, né? Agora, o fisiculturismo, não. Você não pode errar. São 8, 9 meses de preparação. Então, ele vive no corpo. Assim, a alimentação faz 100% parte do processo dele. Então, é treino, alimentação e sono.
É muito sinistro. E aí, eu acho que isso criou essa empatia com esse esporte.
Sim.
E transformou na minha visão... Não o esporte, mas os atletas, porque o esporte ainda é muito nichado, mas os atletas se transformaram nos grandes comunicadores desse ciclo da comunicação que a gente está vivendo.
Sim.
Então hoje você tem diversos atletas, ou até não atletas, mas pessoas obcecadas por isso, por esse lance. E aí eu acho que as marcas tiveram uma habilidade muito grande, vocês, a Super Coffee, a Bold, as marcas viram que o canal para construção de marca era o conteúdo. Então, se teve um estímulo de produção de conteúdo muito grande, muito porque grande. O atleta estava ganhando para mostrar ele malhando, estava ganhando. E aí eu acho que uma coisa alavancou a outra e criou esse flywheel que aconteceu no mercado, que hoje eu acho que tem influência como principal construção de marca isolada, com conteúdo certeza. E influência.
É o nosso maior budget.
E aí explodiu esse assunto. E aí eu acho que os influenciadores tiveram uma habilidade muito grande de furar a bolha, trazendo pessoas de vários grupos diferentes, como influenciadores, artistas, empresários, para conhecer esse universo, né? Então, pô, quando o Igor do Flow fez o projeto lá de emagrecer, porra, cara...
O próprio Danilo Gentili.
Danilo Gentili, o Igor, o Serjão.
Exatamente.
Isso catequizou várias pessoas.
Eu acho que dessa parte a gente se tornou um esporte inclusivo.
Perfeito.
Porque as pessoas olhavam e falavam, nossa, isso não é para mim. Isso não... E aí, depois disso, depois desses grandes projetos, eu acho que as pessoas olharam e falaram, não, é um esporte inclusivo. Eles estão lá, lógico, eles são alta performance, mas os atletas querem ensinar as pessoas a fazer o que tem que ser feito, né? Na musculação, a treinar melhor, a se alimentar melhor. Então, eu acho que essa foi uma virada, assim, da inclusão da maioria das pessoas. Elas se viram nesses projetos.
Boa. Bom, só para a gente começar e reter a galera aqui, vai ter cupom?
Vai ter cupom.
Vai ter cupom. Então, quem ficar em algum momento, para você não ficar arrastando para só assistir o final, em algum momento do podcast vai ter cupom.
Vai ter cupom. E o melhor cupom da probiótica, hein?
Então, fechou. Então, só, a gente não vai te contar qual é o momento, que se você quiser, você vai ter que ouvir tudo. Senão, você vai ficar arrastando para tentar achar onde tá. Mas a gente não vai contar, já é uma estratégia de retenção, seja muito bem-vindo. Galera, seguinte, antes da gente começar, aqui ó, tem um QR Code para você que é nosso ouvinte ou que está chegando agora para conhecer o Extremos. O Extremo é um podcast oferecido pelo G4 Skills, que é a ferramenta de desenvolvimento, de aceleração e desenvolvimento de equipe do G4. Então você, se apontar o telefone aqui para essa câmera ou ir no link na descrição, você tem direito a 7 dias de G4 Skills para até 10 colaboradores da sua empresa totalmente gratuito. Então aponta o celular, se cadastra, se não manda para um amigo, manda para um amigo empreendedor, manda para um amigo empresário, porque é uma oferta exclusiva aqui do G4 Podcast. Então aproveita aí e não esquece também de já seguir o canal, deixar seu like, fazer aquilo tudo que vocês já estão cansados de saber para ajudar a gente aí a se manter no top 5 podcast, top 5 produção. Top 5 podcasts aí de negócios mais ouvidos do Brasil. Mari, vamos começar hypando esse podcast?
Bora.
Vamos ser polêmico?
Total, vamos.
Vamos começar botando a gente lá no top 1?
Vamos.
Caso Cariani foi o maior extremo que a Supply já viveu como empresa?
Não foi o maior extremo, mas foi um dos. Foi um dos, porque... Foi um momento que a estratégia estava toda montada, estava tudo certo.
Estava andando, né?
Estava andando, estava funcionando muito bem. E, de repente, explodiu tudo, né? Então, eu acho que foi um dos momentos assim que a gente mais ficou entre a cruz e a espada, sabe? A gente recebeu muita cobrança, porque como o Renato, ele estava muito envolvido com a marca, né? Ele trabalha demais, né? O Renato, ele se doa demais, ele é obcecado, ele trabalha demais. Então, ele estava muito envolvido na marca. E aí, o nome da Supply foi o que mais foi falado em todas as mídias. Então, de todas as marcas que ele porventurou, por exemplo, a Army, que ele é sócio, né? Ou de todas as empresas, a Supply foi a mais afetada, totalmente. E então, assim, foi assessoria de imprensa, jurídico, conversando com ele, todo mundo junto, o tempo todo, pra gente entender qual caminho tomar.
E não era um problema de curto prazo, né? Era um problema que você não tem prazo.
Não tem prazo.
Você não sabe pra onde vai.
E as consequências muito graves, né? Então, assim, de bancos ligando, nosso CFO ficou com o banco o tempo todo. De fornecedores ligando, então cobrando um posicionamento. Então, como foi foi uma mídia nacional, porque ele é
muito famoso. Foi repercussão nível Globo.
Total. Não, foi Globo, exatamente. Então, a gente realmente não estava preparado, nem esperando a passar por isso. Então, foi realmente uma caos, assim. Dia 13 de dezembro, 6 horas da manhã, foi aquele caos total. Mas, eu acho que a gente, né, independente das proporções, né, que tomou, eu acho que, enfim, ele saiu da Supplay, ele já está em outra marca. Eu acho que nós dois, os dois caminhos, eu acho que conseguiram recuperar rápido todo esse caos.
Eu acho que, assim, olhando de fora e dando minha opinião no assunto, eu acho que vocês foram muito maduros. Porque pelo que ficou muito claro, foi que foi uma relação profissional. Não Sim. teve aquela coisa de pegar e se sentir atraído. Isso, cara, foi uma decisão estratégica, a estratégia mudou, uma declaração, vida que segue. E, cara, você é importante para educar o mercado e tudo bem.
Sim,
e,
total.
Tipo,
essa é, eu falo que, assim, não é porque rompeu que você tem que esquecer absolutamente tudo que ambos fizeram. Cara, foram trabalho de ano junto. E a gente
investindo. Puta trabalho de educação.
Muito, muito. Que fez bem não só para a Supplay, como o mercado como um todo, né? Hoje ele é o principal influenciador do mercado de suplementação, de treino. Então, foi assim, eu acho que foi maduro.
Eu senti mas... que foi um divórcio bem sucedido.
Foi.
Sabe, aquele divórcio que os dois conseguem lidar.
Sim, eu acho que é, tanto tipo, eu e ele tem essa habilidade de ser
maturidade,
frio, de falar assim, cara, ó,
maturidade.
Eu fui onde eu consegui, esses são os meus motivos. E ele, óbvio,
e ele entendeu,
tinha os motivos dele. Poxa, achei que poderia ser diferente e tal. Não, tudo bem, mas cara, esses são os meus motivos. E aí os nossos motivos, como a gente estava do lado de cá, e não cabe aqui falar de tudo que aconteceu.
Lógico, não.
Nossos motivos eram muito fortes, né? Então, a gente também não tinha por que ficar na mídia contando de tudo que aconteceu. Então,
fala muito da Bom Dia Cavalo, então nessa hora... Você tem que se posicionar, não
Exatamente.
É ficar conversando.
Não é ficar conversando,
porque a conversa vai abrir milhares. Isso é uma coisa até muito com o time. Às vezes o empresário ele quer muito ficar conversando com o time.
Não.
Ele pega um discurso que ele tinha que falar 10 minutos e ele fica repetindo o discurso e falando 40. E aí ele fala mais do que deveria falar.
Ele quer ficar justificando uma atitude já tomada.
Ele gera mais dúvida, ele gera mais conflito, mais confusão, mais opinião do que se ele passasse uma mensagem clara.
Sim. Então, foi da maneira que foi, eu acho que a gente conseguiu se resolver, né? Tanto ele como influenciador, eu acho que ele fez uma... Eu nunca vi um gerenciamento de crise tão bom quanto que ele fez.
Verdade.
Eu nunca vi. Eu acho que, na época, né, a gente falava sobre isso, assessoria de imprensa, não queria falar.
E a frieza dele, do tipo assim, cara, tá acontecendo isso, mas isso não atrapalha... Eu não vou parar de fazer
isso. Ele não parou. Ele não parou.
Se posicionou então, e continuou fazendo
as
coisas.
E a gente, por outro lado, também. Pegou o que tinha que fazer na contingência, na geração de conteúdo.
Foi. Acho que foi um case muito grande.
Essas são as armas que a gente tem para trabalhar. Não tem mais um Renato aqui. Vamos trabalhar com as armas que a gente tem. Isso a gente tem também muita coisa para trabalhar. E aí foi o que a gente fez, graças a Deus. Ele batendo recorde de visualização, a gente batendo recorde.
E no final do dia, eu acho que vocês trabalharam tanto tempo junto que a dissociação vem com o tempo. Então, o que vocês fizerem e o que ele fizer, ainda vai sempre ter um resquício para isso.
Sim, é que ele sabe fazer isso agora com a marca que ele tá. Ele sabe como já tirar a imagem dele e desassociar. Ele sabe fazer isso muito bem.
Mas é porque
a gente também, né?
Mas é porque a internet, na minha visão, ela não permite. A internet é uma coisa que ela impregna. A internet, ela tem coisas que ela impregna em você que você vai carregar, seja boa ou ruim, por décadas.
É. E aí é uma questão que também, né, você falou muito da internet, é a questão de você ouvir, porque assim, se a gente ficasse na internet naquele momento, eu parei de ver internet. Falei pro meu time, falei assim, vocês me mandam as reportagens, né, assessoria de imprensa, o que coloca Supplay, parei. Não tinha, porque se a gente ficasse vendo cada comentário, a gente paralisava, não dava. Então, ó, toma uma decisão, vai, já vamos fazer, tá tudo certo, bola pra frente, vamos seguir. Então foi. Também a internet tem hora que não dá para você ficar nesse mundo, que senão você fica travado, paralisado. Então, coisa que a gente não fez, graças a Deus.
E Mari, para a gente fechar esse assunto, sem ser a questão do caso, mas uma gestão de crise de imagem, se você pudesse listar 4 pilares para as pessoas anotarem e falar assim, cara, no momento de crise de imagem da sua empresa, seja por causa do influenciador, por causa de um sócio, por causa de um cliente, por causa de qualquer coisa, o que que você ranquearia ali como 4 coisas para o empreendedor que está nos ouvindo fazer na empresa dele?
Eu acho que a primeira coisa, agir rápido. Então, assim, você agir rápido conforme os seus valores e princípios e pensar num todo. Porque, assim, Alfredo, quando aconteceu isso com a gente, tinha o todo, uma companhia inteira, fornecedores, bancos, clientes nos solicitando.
Um posicionamento.
E, querendo ou não, eu tinha uma pessoa da qual eu trabalhei 4 anos com essa pessoa. Né? Então, eu acho que agir rápido e pensar no negócio como um todo é a primeira coisa, bem do negócio como um todo.
A pior decisão é não agir.
A pior decisão é não agir.
Beleza.
Total. Eu acho que ter um bom corpo jurídico para você pensar nas consequências disso tudo, né? De fazer e de não fazer. E aguentar porrada pra caramba, né? É nada do que a gente vai fazer.
Mas eu acho que aguentar porrada, eu acho que é um pouco de playbook também, é o que você falou. Porra, se tá acontecendo isso, eu não vou ficar lendo comentário.
Não.
Eu vou botar minha energia em outro lugar. Sim. Eu vou fazer a minha disciplina ir pra Sim. outro caminho. Eu acho que no final do dia, a palavra aguentar, suportar, ela tá na nossa vida implícita em muitos momentos.
Todo,
pô,
né?
Eu amo doce, cara. Se tiver doce ao meu alcance, eu vou comer.
Sim.
Porque vai chegar algum momento de fraqueza, de ansiedade e tal. Por vários motivos, vai me levar àquilo. Uhum. Então, se eu tiver, eu vou levantar da cama, vou pegar e vou comer. Então, o ideal é, cara, não ter.
Sim.
Porque se tiver, eu vou pegar pra comer.
Sim.
Então, como é que não tem? Né? É. Então, acho que no final é meio que isso. Cara, eu sei que vão estar falando mal. Eu não vou entrar, eu vou focar em outro lugar. E aí você focar naquilo que realmente vai dar resultado, vai funcionar.
Mas eu também acho que de tudo que a gente demorou para agir até, viu? Foram 4 dias, de 3 a 4 dias, né? Para ter um posicionamento real do que a gente vai fazer. Assim, o jurídico, não, quero hoje. Assim, foi uma pressão, né? A gente até demorou 3 ou 4 dias para fazer. Hoje, eu não acredito que a gente demorou. Na época, a gente recebia pressão, mas não, foi no momento certo, foi o prazo certo. Eu acho que a gente não errou nesse sentido. Então, mas eu acho que agir rápido e aguentar as consequências, né? Suportar as consequências também. Não adianta, a partir do momento que a gente tem aquele problema, a gente tem que depois trabalhar com as armas que tem e fazer o negócio acontecer. O negócio não pode parar, né? Acho que essa é a principal ponto.
Boa. Aí, Mari, eu quero saber o seguinte. Hoje, Supplay é referência nacional. São quantos mil pontos de venda?
12 mil.
12 mil pontos de venda pelo Brasil. São 19 anos de história?
São, desde 2006, são 17, né?
Não, 17.
17, 18.
17.
Nossa, gente!
Quase 20 anos de história.
Tá.
Eu queria nesse início seu. E aí eu queria saber o seguinte, o que motivou vocês de uma cidade pequena, que vocês começaram local, para hoje serem nacional?
Sim.
O que motivou vocês a começar?
O motivo era a vontade de empreender e construir algo sólido, assim, né? E a gente não começou procurando sobre suplementação, mas a gente era apaixonado por esportes e sabia que em determinado momento a suplementação iria explodir, né? Nos Estados Unidos já tinha muito essa questão da suplementação. Aí a gente começou procurando algumas coisas, algumas linhas de investimento, né? O que investir, o que empreender. E aí a gente encontrou a suplementação de um negócio que estava em crescimento no Brasil, mas ainda era muito pequeno, muito mesmo. Mas onde também o nosso dinheiro era capaz de investir, né? Porque também não adianta a gente entrar num negócio de doce, um negócio de varejo muito grande. A gente não tinha dinheiro para isso. Então, a gente escolheu a suplementação para ser o nosso início, assim, a nossa partida. Eu acho que juntando um pouco do mercado em crescimento e da nossa paixão pelo esporte e por tudo que o esporte pode, que a gente acredita realmente que a gente transforma as vidas através da nutrição e do esporte. Claro que isso foi, nosso propósito foi surgindo ao longo do tempo, mas a gente sempre teve essa vontade de construir algo sólido, não só como marca, mas como uma companhia que entrega algo para a população. Então, um pouco disso.
E aí eu te pergunto, nessa história, 18 anos de empresa, né? De laboratório, marca, produto. Não, laboratório, produto, marca, distribuição e educação. Quais foram os momentos, se você olhar para essa história toda, de virada de nível, de virada de chave, de virada de jogo? Tipo assim, cara, Alfredo, quando a gente contratou o influenciador, a gente foi. Começou a contratar influenciador, foi para outro nível. Quando a gente patrocinou um atleta, a gente foi para outro nível. Quando um atleta ganhou, quando a gente abriu nossa fábrica, quando a gente abriu o escritório em São Paulo, quais foram alguns desses momentos de virada?
Foram vários momentos que vão se juntando, né? E vão. Eles têm ligações um com o outro, né? Por incrível que pareça, a gente sempre trabalhou com educação ao consumidor. Assim, nós somos uma das primeiras empresas a trabalhar com o YouTube. Então, a gente trabalhava na época canal do Under. Depois, ele é ativo ainda como influenciador até hoje. Depois, a gente fez Casa dos Campeões com Rafael Brandão e Júlio Balestrin. O Júlio foi o primeiro campeão pró com a gente em 2013.
Caraca.
Então, essa educação com o consumidor, que a Max Titanium sempre foi muito ligada à musculação, foi realmente o nosso. A gente sabia que esse caminho daria certo. Então, a gente contratou Marcos Mion, a gente contratou Graciane Barbosa, a gente contratou Nicole Balls na época do Pânico, né? Que estava super no auge. Então, a gente sempre trabalhou com educação e com influenciadores, né? Esse foi o nosso meio. Talvez porque a suplementação não tinha dinheiro para estar numa grande mídia. Não tinha dinheiro para estar no rádio, na rede nacional, para estar na TV em rede nacional. Então, os influenciadores foi uma forma da gente, de uma forma mais barata, com a nossa capacidade financeira, de atingir o público. E deu muito
E
certo.
teve uma coisa que te ajuda, né? Corpo sarado dá muito like.
Dá muito like. É,
Então, isso é um
exatamente.
negócio que ajuda muito. É a
É.
mesma coisa comida,
Sim,
dinheiro. Tem
fitness, né?
algumas coisas que
É.
o comportamento humano é completamente atraído, é nosso instinto.
Sim.
Então, ver um corpo sarado, ver um cara grande, ver, são coisas que, por instinto, acaba atraindo a atenção das pessoas e isso gera engajamento que acaba fazendo o algoritmo funcionar a seu favor.
E o que a gente mais, o que mais, sempre o que deu muito certo, né? Por exemplo, Casa dos Campeões, a gente ficou uma semana numa mansão no Guarujá. Foi o primeiro, assim, a gente
Reality
foi.
da
A
internet.
gente trouxe um monte de atleta e fez um baita de um barulho durante uma semana com entretenimento. Então tinha provas, tinha que
Isso
cozinhar,
em
tinha que fazer.
2013.
Foi a Casa dos Campeões, não. Foi um pouquinho mais, foi em 2015 e
Pô,
2016.
assim,
Mas era
loucura, pô.
muito, Então, essa questão de juntar a educação com o entretenimento sempre foi um caminho que, para a suplementação, deu muito
Funcionou
certo.
bem, porque cria
Funcionou bem.
consciência, né? Não é só falar do produto.
E cria consciência de um jeito legal de ver, né? Porque você vai falar sobre treino, poxa, não, é uma coisa que é maçante. Você falar a técnica de treino. Então, a
Não, e é
capacidade
uma
de
coisa que o
fazer.
resultado é no longo prazo, né?
Total.
É médio e longo prazo.
Esse é a
Então é
suplementação.
difícil você vender, porque por mais que você venda aqui, olha, isso aqui vai te ajudar, mas vai te ajudar se você usar, se você malhar.
Sim.
Então é um tipo de venda que é diferente de você vender um trade, que o cara
Sim.
aprende e ganha dinheiro no dia, falar de
É.
resultado, vender o tigrinho, que são dopaminas imediatas, né? São resultados imediatos. É, cara,
Sim.
faz aqui que você pode ganhar agora. Porque consórcio é muito isso, né? Capitalização, o banco sempre vendeu muito, porque ele vende como se você pudesse. Cara, se você fizer, você vai concorrer hoje. Aí você, eu concorri hoje, eu tenho chance de ganhar
É.
hoje. Mas quando você pega historicamente, você para um consórcio 3, 4, 5 anos para realmente ter chance ali. É difícil, né?
Essa é a grande divisão do suplemento. A gente divide entre suplementos agudos e suplementos crônicos. O que é suplemento crônico? Tudo, quase. Whey protein, creatina, as barras. O que é a crona? Você tem que usar, treinar, se alimentar bem para você ter um resultado. Aí os suplementos agudos, que é o pré-treino, por exemplo. É uma delícia fazer ação com pré-treino. Uma degustação de pré-treino vende muito. Né? Um termogênico, né? Que a pessoa realmente se sente melhor no dia. Né? Ela fala, não, eu treinei muito melhor. Então, a venda desse tipo de suplemento, ela é muito mais fácil do que a venda de um suplemento crônico. Ela é muito mais morosa. E a gente também sempre partiu do princípio de também não mentir, emagreça uma semana.
É, igual a gente.
10 quilos em uma semana.
A questão não é nem a mentira, a questão é só o overpromise. Do tipo, pegar o melhor case teu, que é sucesso, 0,1% de chance, e que não depende de você, depende do outro, e trazer como, olha, eu te entrego isso aqui.
Sim. Porque
o cara pode emagrecer muito rápido, o cara pode... Mas, porra,
mas não depende do produto.
É genética, tem uma série de fatores.
Exatamente.
Pô, perfeito, cara. Eu queria aproveitar para puxar um ponto. A gente fez uma campanha sobre uma espécie muito importante do Brasil, que são os empreendedores, né? E não querendo desmerecer a nenhuma outra espécie, seja de animal, seja de pessoas, mas essa espécie do empreendedorismo no Brasil, ela não é forjada para ser empreendedor. Normalmente ela se torna empreendedor por necessidade ou por oportunidade, que muitas vezes a oportunidade está associada a uma necessidade que ela está passando ali, ou que ela não conseguiu, ou que tudo mais. E a gente puxou aí nessa campanha, né, Espécie em Extinção, que hoje a gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande no reconhecimento dessas pessoas, da valorização dessas pessoas, da população ou das pessoas, da sociedade, aceitar e colocar essas pessoas no lugar que elas merecem estar.
Sim.
Né? Elas são vistas como vilã. E aí eu queria te perguntar, uma estatística para quem está nos ouvindo, né? A cada 4 empresas, a cada minuto, 4 empresas fecham no Brasil. Então, por mais que outras empresas abram, você tem um índice de mortalidade muito grande por falta desse preparo e muitas vezes por falta desse apoio. Porque a pessoa já não está tendo resultado e ainda está sendo vista como vilã, já está sendo vista como aproveitadora, sim, etc. Então, a gente tem uma questão de conscientização da população de entender que o empreendedor constrói o Brasil.
Sim.
O empreendedor é o que constrói o Brasil de verdade.
E reconstrói muita gente, né?
Você pega um caso agora, igual está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu não estou aqui para falar de governo, o que o governo está ou não está fazendo, está deixando ou poderia fazer, mas olha o impacto, olha o movimento que os empreendedores estão fazendo com recurso próprio, estão mobilizando outros empreendedores para poder acessar recurso e gerar recurso. E não é só o dinheiro, não. É pegar a aeronave, é pegar e ir para lá.
Deixar a empresa para fazer.
Exatamente. Né? E cada um do jeito que pode fazer, o que faz melhor, porque, sim, isso também é muito importante. Né? É impressionante. A gente ajudando para cacete final de semana todo. Porra, você não vai para lá, não. Fulano foi. Você é com a vida, você tem que se colocar no seu lugar de potência. E talvez você ir lá, você vai sair do teu lugar de potência e vai mais atrapalhar do que ajudar. E é isso que acontece em, exatamente, muitas empresas. Você acaba como dono tentando ajudar e mais atrapalhando a tua empresa do que ajudando. Sim. Porque você mete a mão onde você não é o teu lugar de potência.
Exatamente.
E aí você gasta energia, aloca recurso no lugar errado. Então você pega aí quantidade de gestores. Acho que no início do podcast eu falei do Will, o fato da gente escolher um empresário para poder alocar o recurso. Por quê? Porque o empresário, ele não vai descer e comprar no mercado. Ele vai ligar, ele vai achar onde comprar melhor, ele vai fazer parceria logística, ele vai fazer o produto chegar mais barato, e isso, no final do dia, vai fazer cada real valer mais.
Muito mais
do que... E não uma pessoa que vai pegar o recurso e vai comprar as coisas ali no cara que a gente, infelizmente, no mundo, e tem isso, né? O cara tá aproveitando da situação para vender mais caro ou para, pô, vou vender mais caro porque meu estoque vai acabar e eu preciso me preocupar com a minha família. E aí acaba tendo uma distorção ali.
Sim.
E eu queria te perguntar, o que que você precisou fazer ao longo da tua trajetória para não entrar em extinção?
Estudar e me renovar o tempo todo. O que eu acho é que empreender no Brasil já tem milhões de dificuldades, né? Mas às vezes a gente tem, o empresário como um todo, tem muita força de vontade de fazer o negócio acontecer, mas pouca possibilidade de conteúdo e de aprender realmente, né? Eu acho que é o trabalho que vocês fazem aqui no G4 é espetacular por causa disso, né? Às vezes algum cliente ou outro me pergunta, Mari, me indica um livro. Eu falo assim, o primeiro livro que você precisa aprender a ler é o DRE da sua empresa. Se você não sabe ler o DRE da sua empresa, você não precisa mais de livro nenhum. Então, assim, os empresários, o que eu preciso... E eu comecei com 19 anos. Eu não sabia ler um DRE, eu não sabia o que era suplementação, eu não sabia como entrar com registro, eu não sabia qual máquina comprar. Poxa, o primeiro lote de máquina que a gente comprou, a gente jogou tudo fora para sucata e teve que comprar outro. Porque a gente não sabia, né? Então, eu acho que essa vontade de aprender com quem já fez, já realizou, e realmente aprender o que é necessário, né? Gestão, muita questão de organização. Eu acho que fez com que a gente sobrevivesse e é o que vai fazer com a gente continuar sobrevivendo, né? Eu acho que é aprender sempre, porque o mundo muda direto, né? Eu falo que eu não sou apegada ao modelo de negócio, eu sou apegada ao negócio. Se o modelo de negócio tiver que mudar, tá tudo bem. A gente precisa ser apegada ao negócio, ele precisa faturar, ele precisa dar lucro, gerar caixa. Esse é um ponto. Se o modelo de negócio que a gente está fazendo hoje não vai ser o modelo de negócio, provavelmente não vai ser daqui 5 anos, eu preciso entender como que vai ser para a gente poder se adaptar e criar alguns conceitos em cima disso, né? Então, eu acho que aprender foi o que fez a gente sobreviver até hoje.
Perfeito. Eu queria saber... Cara, tem bastante pergunta. A gente sempre que troca ideia era muito maneiro. A gente vai começar o podcast, demorou quase meia hora quase aqui, trocando ideia, tendo vários insights. Eu queria saber, Mari, olhando para esse mercado, muita coisa mudou. Antigamente, a complexidade da pessoa fazer um produto era gigante. Criar uma embalagem, etc., distribuir, vender, contratar influenciador. Hoje, você vê uma barreira de entrada muito baixa. Hoje, tem várias indústrias focadas em pegar influenciadores e criar um nome, pegar um produto que já é uma fórmula que já existe.
Fazer terceiro.
Embalar. Eu queria que você, se pudesse, falasse assim, o que você percebe de grandes mudanças do teu mercado de suplementação na última década? Assim? O que foram as grandes mudanças? A barreira de entrada, a distribuição?
A primeira grande mudança foi a questão da legislação. Né? Assim, no Brasil, nós tivemos uma evolução da legislação, uma forma absurda que modificou o mercado brasileiro. Então, antes, quando a gente abriu a empresa, a gente tinha que montar o produto, mandar para registro. Isso demorava 12 meses, um ano e pouco, para depois o produto estar apto para vender. E a gente não tinha uma legislação específica. Então, não existia uma legislação de suplemento alimentar. Existia uma legislação de alimento, uma legislação que era uma... juntava as coisas, assim, não era uma legislação específica. A partir da RDC de 18, a gente fez com que a legislação do suplemento alimentar fosse regularizada. E isso nos deu possibilidade de fazer uma infinidade de produtos. E também desburocratizou a questão de registros, então a gente pode lançar. Então, tudo que está naquela lista, você pode misturar, lançar... respeitando, claro, quantidade, rótulos. Então, isso melhorou demais. Liberação de creatina, betalanina, melatonina. Poxa, em 10 anos, só esses produtos, a creatina hoje equivale a 40% do faturamento da maioria das empresas. Tem empresa que praticamente vende só a creatina. Então, olha só o quanto que evoluiu só da gente ter a creatina liberada pela Anvisa. Betalanina, a mesma coisa. Antes não existia pré-treino com betalanina, hoje já existe. Então, a questão da legislação é uma questão que foi crucial para o nosso mercado, né? E eu acredito que o outro ponto, a virada de chave que o nosso mercado teve, eu não falo só por mim, mas para todo o mercado, foi a questão da pandemia. A pandemia, ela acelerou o nosso mercado de saudabilidade de uma forma que ninguém imaginava. Então, até comentei num podcast recente que eu fui, né, que antes a gente tem 4 gatilhos para suplementação. E antes da pandemia, a gente falava em performance e aparência física, né? Como eu posso falar? Performance
estética.
Estética, exatamente. Performance estética. Pós-pandemia, a gente começou a olhar para a saudabilidade.
Preventiva, né? Saúde preventiva.
Então, virou totalmente. O nosso mercado acelerou, o que era para 10 anos, acelerou em 2, 3 anos. Então, foi realmente uma virada de chave para o mercado de suplementação no Brasil. Onde realmente os médicos, nutricionistas, que ficava antes muito na questão de influenciador, falo que a ciência está a nosso favor, né? Aí a ciência comprovou muita coisa e aí esse mercado tomou a proporção que tem tomado.
Irado. Pessoal, você que está ouvindo a gente aí, então, corre agora na caixinha de perguntas no Spotify para você colocar qual é o produto de suplementação que você costuma consumir. Coloca aí para a gente conhecer mais a nossa audiência aqui. Deixa aí, você consome produto de suplementação? Se sim, de qual marca você costuma consumir? A gente quer saber mais informações aí da nossa audiência. Então, vá lá, corre agora no Spotify na caixinha de perguntas, deixa seu comentário. E se você está no YouTube, não esquece de aproveitar no YouTube também para deixar lá no comentário qual é a marca que você gosta, qual é a marca que você consome. E se você não consome também, mostra para a gente que você ainda não começou a consumir produto de suplementação para acelerar a sua saúde. Mari, antes da gente ir para o segundo bloco, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Vai ser essa pergunta de transição, que é o seguinte. Cara, você é mulher, CEO de uma empresa bilionária, no mercado altamente masculino. E ao invés de eu te fazer uma pergunta, eu queria que você deixasse um recado para as milhares de empreendedoras que estão ouvindo a gente, que seguem o G4, que conhecem a gente. Como você conseguiu? Como você consegue? Como você é tão competente e reconhecida e respeitada nesse universo? E quais foram os seus desafios e o que que você poderia deixar de mensagem para toda mulher empreendedora?
Se posicione, ter posicionamento. Eu acho que ninguém pode falar o lugar que nenhum ser humano, seja homem ou mulher, colocar obstáculos no que você quer chegar. Então, eu sinceramente, eu era tão apaixonada, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que eu nunca vi esse tipo de obstáculo. Claro, claro que hoje, olhando para trás, eu falo assim, nossa. Tal hora, naquele local, eu sei que que eu tive algum preconceito que poderia. Mas isso para mim era tão pequeno, porque é muito sobre o outro, não é sobre você, que quando você se posiciona e tem alguma e tem horas, infelizmente, que você precisa se posicionar realmente, isso passa batido. Então, eu acho que para todas as mulheres, eu tenho um público de mulher assim, que é muito, eu estou muito honrada que elas acompanham e me tenham de alguma forma como referência, né? Mas o posicionamento e não deixar que absolutamente ninguém fale onde é o seu lugar, né? Que você tem que escolher o lugar que você quer ficar, trabalhar muito para isso. E eu confesso também, Alfredo, que as mulheres, elas precisam ser muito mais competentes que o homem ainda. Para uma mulher estar num lugar de holofote, num lugar de fala, num lugar de liderança, a mulher precisa ser muito mais competente do que o homem, porque de fato, se tiver igualitário, infelizmente o homem acaba ganhando uma posição. Então, as mulheres elas precisam trabalhar muito mais, elas precisam estudar muito mais para estar num lugar de liderança. Mas o que eu vejo por aí é que de fato as mulheres não se importam para isso e realmente estão conquistando o mercado como um todo, né? E tem mulheres muito competentes, muito.
Animal, a gente tem que agora convencer, fazer uma campanha aí, deixa o comentário, hashtag Mari Mentora do G4, para ela começar a dar aula aqui na turma de marketing, na turma de gestão. Então, quero contar com vocês, vão lá no Instagram dela e coloca a hashtag lá no último post, Mari Mentora do G4, para a gente conseguir trazer ela para cá, para casa, para também dar aula para outras empreendedoras e empreendedores aqui. Vamos lá, segundo bloco. Então, em 2006, nasce a Suplay, o laboratório.
Laboratório. A gente já começou fábrica, por isso que a gente fala
Que
que nasce
fabricava os produtos da
da
Max.
Max, exatamente.
Beleza. Era a única marca.
Única
Então era
marca.
energia focada em uma única marca.
100% Max.
Em 2017, 11 anos depois, vocês fazem um M&A, um
Sim.
Merge Acquisition,
Sim.
através da probiótica.
2018.
Em 18, que
Isso.
já era uma marca relevante no mercado.
Foi referência de mercado, a probiótica, ela foi líder de mercado disparado até 2013.
E aí ela estava, então, morrendo, sumindo ali. O mercado
Sim.
estava sendo tomado por essas novas marcas,
É.
inclusive vocês.
Sim, porque a probiótica em 2013, ela foi vendida, saiu o antigo dono, fundador, e foi vendida para Valent, que é uma indústria farmacêutica. E o nosso mercado não estava maduro, eles não conseguiram fazer a probiótica da maneira correta, e aí destruíram muito valor na probiótica, e onde a gente viu oportunidade de poder adquirir a marca. Então,
Foi uma... Olha que interessante, turma. Ela não adquiriu a empresa. Ela adquiriu a marca. Ou seja, quando você investe em branding, apesar de ter pouca atribuição direta de resultado, mas isso gera um valor, um patrimônio. A tua marca, a tua logomarca, ela é um patrimônio.
Com certeza.
Tanto que eu, cara, tenho parceria há 5 anos com a Movon Marcas e eu falo, educo os empreendedores, cara, teve uma ideia, pensou numa marca, registra.
Registra.
Registra, faz o teu registro, porque isso vai ser muito importante para o teu negócio. Porque quando você registra a tua marca, significa que você criou um balde. E aí, quando você investe em branding, você está enchendo esse balde. Se você não registra, é como se você estivesse investindo, mas não tem o balde.
Exatamente.
Então, qualquer um passa ali e pega aquilo de você. Você não cria o cofrezinho da tua marca.
Exatamente.
Né? Um beijo aí para o Inácio, meu grande amigo já e parceiro há mais de 5 anos. Mas, então, recapitulando. 18, vocês adquirem a probiótica já nesse momento meio... uma marca com uma história, mas sem alma.
Exatamente.
E resgatam isso, só que tinha um desafio. Que era a probiótica teria um mix de produto muito parecido com a Max Titânio. É. Já era Max Titânio.
Já era Max Titânio, a marca.
Tá.
E aí a gente adquiriu a probiótica.
E aí ficou duas... E aí, cara, acho que essa é uma dúvida que a galera aqui do G4 vem cai muito nas minhas mentorias, que é... Pô, eu tenho marca, mas eu tenho outro tipo de perfil de cliente, eu crio uma outra marca, eu crio uma linha de produto. Cara, como é que vocês tomaram essa decisão de, cara, ter duas marcas, ou seja, dividir esforço com mix de produtos diferentes, mas pelo que eu entendi aqui, personas diferentes.
Sim, posicionamento diferente, né?
Mas os canais eram os mesmos.
Total, até hoje os canais são os mesmos. Sim. A marca, tem uma marca que vende mais em um canal ou outro, mas...
Mas elas estão presentes nos mesmos canais.
Estão presentes, é muito parecido. Tem uma diferença de, assim, pouquíssimos pontos percentuais. O canal é exatamente o mesmo. Quando a gente adquiriu probiótica, a gente fez uma pesquisa... Sobre marca. E a gente sempre teve o direcionamento de crescimento inorgânico, né? Então, só para o pessoal entender, o crescimento orgânico é a gente crescendo em faturamento e na própria marca, na própria plataforma, e o crescimento inorgânico é a gente adquirindo outras marcas. E, Alfredo, e a gente entendia que a suplementação no Brasil tem tanto público e é para tantas pessoas que a gente precisa trabalhar com comunicação diferente. Então, não necessariamente, por exemplo, se você hoje abre o perfil da Max Titânio, você vê o perfil da Max Titânio, talvez não te encante. Você não é um praticante assíduo de musculação, faz dieta 100% do tempo. E a probiótica já trabalhou muito mais numa questão de lifestyle, numa questão muito mais de, poxa, eu me cuido, eu tenho uma disciplina, eu sou empresário, sou estudante... Mas eu não sou 100% dedicado à musculação. Então, quando a gente adquiriu a probiótica, foi muito nesse sentido. Foi no sentido de Max Titânio é a marca da musculação, né? Musculação, a gente fala que musculação é a base de todos os esportes. Fisiculturismo é uma marca muito mais jovem. E a probiótica é uma marca com muito mais apelo para a maioria das pessoas de todos os esportes e não necessariamente para aquela pessoa... que foca 100% na dieta, treino, sono, enfim. Então, a gente trabalha com essas distinções. E posso falar, tem mais públicos ainda, né?
Mas aí é loucura. E na hora de contratar um influenciador, que você fala assim, pô, esse cara poderia falar daqui, poderia... Como é que é isso?
É difícil um influenciador que cabe nas duas. É muito difícil. Você dá pra ver...
Dá pra ver claramente a diferença.
O que é mais fácil, o que é mais difícil identificar são nutricionistas, por exemplo. Poxa, porque o nutricionista fala de performance. E aí você precisa mais ver se ele fala muito mais para performance da musculação ou performance de algum outro tipo de treino.
E nesse jogo todo, como é que fica a Suplay? Você acaba tendo algum investimento institucional na Suplay? Ou você nem traz a marca para não ser mais uma marca para o consumidor conhecer?
Não, a gente fala sobre Suplay. Então, quando eu apareço, eu falo sobre Suplay, né? Então, a gente tem o Instagram Suplay, mas não tem um investimento em marketing Suplay. Não é uma marca que a gente investe grana, assim. Então, é muito mais junto com a própria Max Probiotic e Dr. Peanut, que acaba entrando como Suplay, assim, em feiras, né?
Então, você falou dessa marca, que é maravilhosa, que a gente tá até aqui,
Dr. Peanut,
que é a Dr. Peanut, que é do fundador, gente boa pra caramba, o Lucas, contagiante, o cara, ralador, obcecado, obstinado. E aí, você deu certo, então, a probiótica.
Sim.
E aí, vocês falaram, opa, não tem como a gente só crescer no nosso core, tem crescimento inorgânico, aprendemos a fazer M&A e sabemos o desafio. Só que aqui, você comprou a marca. Aqui, você partiu para outra M&A, que foi o M&A onde você
adquire
os fundadores, adquire a cultura da empresa. Qual foi a diferença das duas, assim...
A Dr. Peanut é muito mais fácil, né? Porque aí é uma empresa com alma, com cultura, os sócios estão lá.
Você só botou gasolina no que
dinheiro.
Já foi um motor que funcionava. Exatamente. Aqui você teve que trocar o motor. Aqui tu comprou a carroceria, aqui você comprou a carroceria com motor.
E, na realidade, quando a gente comprou a probiótica, a gente teve que fazer muita coisa estrutural.
Você comprou um projeto do carro, era o cara que produziu o carro lá atrás.
Que tinha que reformar totalmente, sabe? Então, assim, era uma coisa estrutural mesmo. Então, durante 2 anos, a gente ficou reestruturando a probiótica. A gente ficou reestruturando totalmente linha de produto. Então, assim, era uma marca... A probiótica, ela estava um pouco abandonada pela Valent. E posso falar, a gente ainda tem muitos desafios com probiótica.
Alguns erros que nós cometemos, por exemplo, deixar com o mesmo time de marketing. Foi um erro que eu nunca mais cometo hoje. Porque não adianta, quando a gente fala de posicionamento diferente e você quer colocar energia, não é só sobre dinheiro. Mesmo que as verbas estavam separadas, ó, isso daqui é Probe, isso daqui é Max, tá? Não. É energia, é tempo. Então, quando tava lá, o que, que eu vou salvar aqui primeiro? Tem uma oportunidade. A gente tava negociando, por exemplo... a gente tava tentando negociar com o Rock in Rio, por exemplo, que a gente acabou decidindo não investir esse ano. Tem uma oportunidade. Puta, onde a gente vai? Entendeu?
Vamos com quem?
Vamos com quem? Então, tem essas questões. Então, foi o maior erro... o maior erro que a gente fez com o Probe é durante 2, 3 anos, então um pouco mais... ficar com o mesmo time de marketing. Maior erro que a gente fez. Só que Dr. Peanut é totalmente diferente. Porque o Lucas, que é o fundador, que é a alma do negócio, o Cardoso, que já era o CEO, que é um dos sócios, tá lá até hoje, tem alguns sócios ainda trabalhando lá. Então, não teve problema de cultura. Não teve. A gente...
foi a gasolina no carro que funcionava.
A gente chegou, colocou o dinheiro que precisava, acoplou o time comercial... porque é o que a gente tem muito de fortaleza, o time comercial, a nossa máquina de vendas é surreal, e dobrou de faturamento de um ano para o outro, sem lançamento quase de produto. Então, esse ano que a gente vai fazer vários lançamentos, entrar com o Dr. Peanut, com snacks mesmo, barras, wafer, então a gente vai...
E deixa eu te falar uma coisa, tá no plano desse futuro novos M&As?
Sim, tá.
Eu já mandei os dois, hein? Já mandei os dois.
Tá sim.
Você gostou da brincadeira?
Eu gostei. Não tá no plano novas marcas de suplementação esportiva, mas tá no
plano... Você quer expandir opcionalidade.
Eu quero expandir.
Você quer fazer
produto.
Amazon, você quer fazer a Supply ser um size mesmo.
Saudabilidade mesmo.
E aí você pluga aqui na máquina. Exatamente. E a máquina vai dar uma velocidade diferente.
Então a gente quer realmente ser um hub de saudabilidade.
House of Brands.
Então, assim, procurar marcas que... Poxa, quem que falava de pasta de amendoim no Brasil há 5 anos atrás? A Dr. Peanut revolucionou o que é pasta de amendoim no Brasil. Até recebi relatório da Scantec, a gente saiu de um ano de 9º lugar para 2º lugar. No varejo alimentar. Então, a gente realmente conseguiu, com essa distribuição, colocar a pasta de amendoim. Aí, qual é o desafio da Doctor? Fazer com que mais pessoas consumam pasta de amendoim. Esse é o desafio. Então, é um desafio a médio e longo prazo. Então, a gente procura marcas que tenham essa complementaridade. Claro, saudabilidade é a primeira coisa que a gente vê. Esporte e saudabilidade. E que tenha esses produtos... que precisa desse investimento e dessa máquina de vendas que a gente tem. E que para o investidor, para a pessoa que vai receber o investimento, ele acelera muito o negócio dele.
Muito.
Né?
Não,
o
know-how, falar... tudo, né? Estrutura jurídica,
exatamente.
Tributária,
não, tudo.
Armazém,
compras,
tudo. Bom, caminhando para o final, turma, lembrando a vocês... a importância de vocês deixarem aqui o like, de vocês seguirem o canal, seguirem lá G4 Podcast no Instagram, apontar o QR Code, né, o celular aqui para a tela. Se você já fez o seu, manda para um amigo seu empreendedor aproveitar isso aqui para a gente fazer mais pessoas serem impactadas por isso. Mas o que eu queria saber é o seguinte, Mari.
hoje, qual é o principal canal dos produtos? É loja de suplementação ou é mercado, conveniência?
Não. Hoje loja são de suplementação. Lojas especializadas. Que a
lojas especializadas.
Exatamente.
Boa. E como é que, se você puder falar, é essa estrutura de canal B2B hoje que você atua? Quantos vendedores você tem para 12 mil clientes? Você Sim. faz carteira? Como é que funciona um pouco dessa estrutura Sim. comercial para quem está ouvindo a gente também ter uma indústria?
Hoje, o que a gente faz lá na companhia? Assim, a gente separa, a gente tem um diretor comercial, a gente separa o canal especializado, que é o nosso core, que é onde vem o faturamento. Tem o canal que a gente chama de potencial e que a gente divide esse canal, que é o alimentar e o farma, né? O canal especializado é mais ou menos uma estrutura de 120 vendedores, né? Entre gerentes, vendedores. Tem alguns braços de distribuição também, mas poucos. A gente se utiliza muito mais da venda na loja, porque o nosso varejo também precisa ser muito educado. Então, o nosso consultor, né, o nosso vendedor é um consultor mesmo de vendas, onde ele vai até o lojista e educa esse lojista também. E aí, a gente tem o time do alimentar. Então, qual que é o nosso desafio? A trabalhar com gestão de categoria para a gente abrir frentes de lojas de supermercado e abrir frentes também de farmácia, principalmente com o Dr. Peanut, que é o canal alimentar que vai mandar, né, na Dr. Peanut, que é uma pasta de amendoim, para a gente estar em maior número de pontos de venda. Então, assim, quando a gente fala de escala, não tem como a gente não falar em loja, canal alimentar e canal farma, né? Canal farma, por exemplo, tem 90 mil pontos no Brasil. Então, quando a gente fala em escalabilidade para barra de proteína, por exemplo, 50% do que é vendido no canal alimentar, por exemplo, são barras proteicas. Inclusive, a Bold liderando lá.
Gabrielzinho, um beijo.
Calma também. Vai. A gente tá olhando isso, tá olhando. Mas estão liderando ali no canal alimentar. Mas 50% do que é vendido são as barras. Então, quando a gente fala em escala, a gente precisa estar nesses canais.
Não tem jeito.
Então, o canal especializado sempre vai ser a nossa prioridade, porque ele educa e faz marca. Então, é uma prioridade nossa. A gente lançou o programa Elite Pro agora, focado para... Inclusive, você vai dar uma mentoria lá, não sei se está sabendo.
Vambora, eu estou contigo, eu acredito na marca. Eu tô nem aí, eu sou suplei.
Para os clientes lá. E então, a gente faz esse trabalho com lojas especializadas, mas faz um gerenciamento de categoria. Aí é um ciclo de aprendizado. Qual produto fica melhor, a precificação no canal alimentar ou no canal farma?
Animal. Como é que você lida com esse conflito de canal? Do tipo, porra, eu vendo tu vendo...
Não resolvi. Cara, a gente tem que falar a verdade. Hoje é o principal problema nosso. Tá até o Julian lá da Aldas fazendo uma consultoria pra gente. É o principal problema.
Tem um cara
problema.
Que eu quero te apresentar, então eu vou te passar o contato dele, que é o Diego, CEO da Dell no Brasil. A Dell é uma das empresas que melhor lidar com um conflito de canais.
Poxa, me passa.
Ela tem uma política de canal. Então, tem um negócio muito legal, assim, eu acho que o Diego é um grande empreendedor, empresário, é um gestor empreendedor, vou te passar o contato dele, fala com ele, que, cara, ele me deu uma aula de conflito de canal, assim, é bem legal para trocar essa ideia com ele.
Pra gente crescer, tanto no online, tanto nas lojas, quanto no alimentar, eu preciso gerenciar meu canal. Ainda
Porque rola esse ciúme, né? Rola essa coisa.
Total, mas muito. Não é pouco, é muito. Hoje é o nosso principal problema.
Mas uma ideia, eu vou te dar uma ideia ao vivo aqui, tá?
Fala.
Uma das coisas que você pode criar, que a Ambev faz muito bem isso, é uma verba cooperada. Aonde quando o cara reclama, porque normalmente ele não faz.
Não consegue...
É igual o cara hoje, é igual agora durante o Rio Grande do Sul. O cara que tá virando pra mim, questionando quanto eu tô doando... É o cara que não doa.
Que não doa nem um real.
O cara que doa, ele não vai fazer uma pergunta, uma provocação idiota dessa.
Sim.
Então, normalmente, o canal que tá reclamando é porque o cara não faz, o cara não gira. Então, ele usa aquilo como uma bengala. Grande Sim. parte, não dá pra generalizar. Então, o que você pode fazer é criar um projeto de verba cooperada, onde você acelera o investimento do canal. Então, você vira pro canal e fala assim, se você investir R$1.000 no Google pra uma landing page da probiótica... Eu dobro o teu investimento no Google.
Entendi.
Então você começa a fazer o dinheiro dele valer mais. Você divide esse cara com o teu cliente. Você está acelerando o teu sellout e tá ajudando o cara a ser maior. Então você cria campanhas de verbas cooperadas mostrando para o cara que você direciona a verba para ele.
Entendi.
E aí o que você pode fazer muitas vezes é pegar a agência... que tem capilaridade, tipo uma V4, por exemplo, e aí fala, olha, se você fizer a campanha com a V4, eu dobro a tua verba. Porque aí você tem acesso às informações. Puta, então o teu investimento legal. Vira insight pra você.
Que legal.
Do tipo, boa. Ah, essa campanha funciona, esse produto vende, esse aqui não adianta.
E eu só não fico naquele, naquela questão de desconto, 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 mas eu acelero o negócio do cara,
porque o cara vai ter mais cliente, o cara não vai comprar sua probiótica, ele vai comprar mais coisa no negócio do cara. Exatamente. E o que você precisa é que o cara tenha mais cliente, não só venda mais o teu produto.
É, exatamente. Mas hoje é o que a gente fala lá na empresa 24 horas.
Vamos botar uma agenda com o teu time sobre isso, que eu acho que eu posso dar uns inputs legais aí pra galera. Beleza. Criar uns outputs bons.
Ótimo.
Galera, chegando aqui no final desse papo incrível com a Mari. A Mari vai estar muito com a gente aqui, porque é uma pessoa que eu admiro muito. É uma empreendedora que tá fazendo história. E pra mim, claramente, nos próximos 5 anos aí, vocês vão ver ela como uma grande referência de liderança feminina no Brasil, de líder, de CEO, de gestora, como é uma Luiza Trajano, como é outras personalidades aí do nosso empreendedorismo. Bate bola rápida agora, momento. Bora. Maria Gabriela aqui, vamos. Tá? Momento do cupom, vamos dar o cupom agora antes do finalzinho, pronto. Que aí quem arrastar pro final, não vai achar o cupom.
Qual o cupom, Maria? Com maior desconto. Não, eu vou falar que a gente vai preparar o maior desconto. Quer comprar creatina, whey, dos melhores de mercado. Alfredo Soares, pode ir lá hoje, que já vai estar ativo o cupom, com descontaço pra vocês.
Ó, eu gosto dessa barrinha aqui, tá?
Essa barra é minha preferida.
Essa barra aqui, ó, é a que tem na minha sala.
É bom.
Que é a barrinha de coco, que é uma aula, tá? E é igual uma sobremesa doce de restaurante, de qualquer lugar. Assim, isso aqui... Pode me cobrar depois, se você comprar e não gostar, eu compro de você. Só você mandar pra mim que eu te pago. Mari, 2030, IPO da Supplay?
Antes, né? Antes. É, a gente tá preparando, a gente tá fazendo um dever de casa surreal de compliance, de gestão, pra que isso ocorra. Vamos ver. Tem muitas oportunidades vindo, vamos ver.
Qual o maior mito que você já escutou sobre suplementação?
Creatina da pedra no rim.
Boa. Qual suplemento que você mais utiliza?
Whey, com certeza.
Complete a frase, o mundo precisa de...
Atitude.
O que você deixou de ser quando cresceu?
Uau, o que eu deixei de ser, cara...
Qual era uma característica sua que você tinha que você deixou de ser?
Cara, eu era muito boazinha. Hoje eu não sou mais... Eu era muito
boazinha. Hoje você é casca grossa.
Hoje eu sou mais casca... Mais não, total, 100%.
Boa. Se você tivesse o superpoder, qual problema você gostaria de resolver no mundo? Se estalasse o dedo e resolvesse um problema.
Eu resolveria um problema, que é a educação no Brasil.
Fizeram um filme da sua vida. Qual cena que você estaria mais ansiosa pra ver?
Ao nascimento dos meus filhos, né? Com certeza.
Sem ser o nascimento dos teus filhos.
Ah, cara, você sabe uma coisa que eu lembro muito? Foi a compra da minha primeira casa. Foi uma coisa...
Uma conquista assim, maneira?
Uma conquista surreal. Eu lembro eu e meu marido assinando, assim, disso.
Cara, tu sabe que isso é uma loucura? Eu tenho 30 imóveis, uns 30 e poucos imóveis hoje. O único imóvel que eu vi...
Foi o primeiro?
Não, nenhum.
Nenhum?
Não, acabei de lembrar, nenhum. O último eu comprei antes de ver. Eu fui ver depois, já tinha assinado.
Não, e eu já vendi a minha primeira casa.
O meu último, não, vamos ser sinceros. O meu último, a minha esposa viu antes de eu comprar. Ela foi ver, eu tava fechando e ela foi ver.
É.
Mas eu nunca vi nenhum.
Eu acho que dos imóveis que eu comprei, eu
essa
só vi...
Essa cena não poderia ter.
Essa sensação você não pode... Essa mas você não deve lembrar a sensação do seu primeiro carro.
Não, mas eu
porque
lembro.
Porque homem é
eu
assim,
eu lembro as
adianta.
Sensações dos carros, que vários carros.
Certeza.
Foi uma história. E eu acho que a cena que eu mais queria ver foi quando eu tinha um cachorro, né, com uma ex-namorada minha, ela viajou pra Nova York, o cachorro ficou com a mãe dela quis dar o cachorro, eu peguei o cachorro, fui pra casa com o cachorro avançou no meu pai mandou eu tirar o cachorro de casa, eu dormi com o cachorro no escritório, 3 dias, arrumei o meu, convenci meu primo, vendedor, né, convenci meu primo da gente alugar um apartamento pra morar junto.
Por causa do cachorro.
Por causa do cachorro, o cachorro avançou no meu primo, E eu tinha um apartamento na época que eu comprei na planta, meu primeiro imóvel que eu tinha comprado na planta, lá na Taquara, no Rio de Janeiro, uma sala comercial. E eu tive que vender, porque ou eu pagava o hotel do cachorro, ou eu pagava a prestação. E aí eu tive que vender. E aí a vida passou. Quando eu vendi a X-Tech, a primeira coisa que eu fiz foi ir na construtora pra recomprar o imóvel.
E conseguiu recomprar?
Comprei uns 5 imóveis no prédio lá.
Que legal.
Foi uma cena que eu gostaria de ver.
Que legal.
Qual foi a última coisa nova que você aprendeu?
Nossa, eu tô aprendendo muito sobre inteligência artificial, assim, tô estudando bastante. Não sei se tô aprendendo muita coisa, mas que muda, não é uma coisa rápido, que ninguém ainda é muito consenso, né? Mas tô estudando muito sobre isso.
Animal. Senhoras e senhores, mais um Extremos aqui no G4 Podcasts, tá? Meu arroba é arroba Alfredo Soares, o da Mari.
M. Macchione.
Você quer deixar alguma mensagem para a turma, alguma consideração final, Mari?
Não, a minha mensagem é o nosso propósito. Então, transformar vidas através da nutrição e do esporte. Então, se você gosta desse propósito, acompanha as nossas marcas, rede social, Max Titânio Probiotic e Dr. Peanut, YouTube, porque a gente gera muito conteúdo para vocês. E é isso. Se você está junto com esse propósito com a gente, pode contar com o Grupo Suplay.
É isso aí, galera. Mais um Extremos aqui pra conta. Então, não esquece de curtir o canal, deixar o seu comentário, indicar a gente para outros amigos empreendedores, compartilhar no teu grupo de WhatsApp de amigos empreendedores, deixar o seu like, deixar seu comentário, deixa aí um comentário na descrição quem você gostaria de ouvir aqui. Mais um episódio aqui é com o objetivo de ajudar o Rio Grande do Sul. Então, se você quiser, se você gostou do conteúdo, se você acha que e se você pode, tá aqui o Pix, direção@trijoia.com.br, do empreendedor que a gente selecionou no Rio Grande do Sul para poder cuidar de distribuir recurso e utilizar os recursos que a gente está arrecadando da melhor forma possível. Esse é um aluno do G4, um empresário que a gente confia, que a gente está monitorando, a gente está acompanhando para fazer melhor uso do dinheiro e alocação desse recurso. Então, se você quer participar, tá aqui o Pix. Vambora, vamos para cima, bora vender, bora doar. O Brasil, mais do que nunca, tem que estar unido. Temos que funcionar como unidade. Vamos para cima, mais um Extremos para conta. Segue lá, @G4Podcast, @AlfredoSoares, @G4Educação. Ó, QR Code aqui para você conhecer o G4 Skills. Tamo junto, bora vender. Valeu!